A produção literária angolana nos últimos tempos não tem sido acompanhada pela crítica, o que influencia na sua qualidade, embora os especialistas digam que, apesar disto, esteja a trilhar os melhores patamares. Quem assim defende é o jornalista, urbanista e antropólogo Cláudio Fortuna, autor da obra Reencontro com as Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa, um conjunto de entrevistas feitas a especialistas em literaturas africanas.
Este livro resulta de um naipe de entrevistas que fui fazendo com alguns especialistas de literatura africana de língua portuguesa espalhados pelo mundo. E o fito, claro, foi fazer uma homenagem ao professor Michel Aban por duas razões. A primeira, por ter sido uma pessoa, o primeiro professor a dar aulas de literatura africana de língua portuguesa, particularmente a literatura angolana em França, na Sorbonne, por um lado. Por outro, por também ter feito aquele esforço magistral da entrevista feita ao Mário Pinto Andrade, que foi um livro da grande entrevista com o Mário Pinto Andrade, e que ele procurou explorar o mais possível o Mário Pinto Andrade, que teria sido uma mente sapiente da nossa literatura, porque fazia crítica literária e também era um sociólogo, pelo menos na perspectiva dos estudos de teoria que havia desenvolvendo, que ajudou-nos a trazer ao de cima alguns conceitos, ou pelo menos alguma polémica que se trazia, sobretudo sobre o surgimento do MPLA, quando é que surgiu o MPLA, o slogan Vamos Descobrir Angola, que também terá sido de alguma forma o fito de uma, não diria troca de mimos, mas pelo menos de uma discordância minha entre um artigo publicado pelo ensaísta Luís Canjimbo, que dizia que o slogan Vamos Descobrir Angola era do Agostinho Neto, e eu discordava porque tomei contato com algum material publicado não só pelo livro do Michel Aban, mas também por outros nacionalistas, nomeadamente Mário de Alcântara Monteiro, que terão dito que a frase, o slogan Vamos Descobrir Angola era do Viriato da Cruz, entre outras pessoas, que o professor Pires Laranjeira, num dos seus livros, também terá deixado passar exatamente essa ideia.
Inspirado pela obra Angola e o encontro com os seus escritores da Michel Aban, Cláudio Fortuna fez a apresentação oficial desta sua obra literária de estreia em abril deste ano na Universidade de São Paulo, no Brasil. O livro resulta de um conjunto de entrevistas feitas pelo jornalista a 3 escritores consagrados e 32 especialistas em literaturas africanas de língua portuguesa. Cláudio Fortuna pretende que a obra seja uma homenagem a Michel Aban por ter sido um dos mais antigos estudiosos da literatura africana de língua portuguesa na Europa, em França em particular. Fortuna esclarece que a homenagem a Michel Aban foi motivada pela sua dedicação ao pormenor à literatura angolana.
Por outra razão, terá sido pelo facto dele, e esta foi a entrevista que eu publico neste livro, foi a última entrevista, infelizmente, feita ao professor Michel Aban, porque fiz a primeira em 2003, quando ele cá esteve para um seminário, uma conferência sobre o Dia do Livro na Biblioteca Nacional. Depois fiz a última, infelizmente, como dizia, em 2004, quando ele cá esteve para fazer a apresentação do livro Cartas de Pequim, do Viriato da Cruz, ela, Cristina Messien e a Monique Chamazies. Infelizmente, os 3 já partiram para junto do senhor. E foi exatamente depois de ter publicado, de ter feito essa entrevista, foram surgindo outras oportunidades com outros professores, e foi aí que surgiu a ideia de publicar um livro com entrevistas com professores e reencontros com as literaturas africanas de língua portuguesa, um bocado, vamos lá dizer, não diria copy-paste, mas um bocado na esteira do livro publicado pelo professor Michel Aban, Angola, o Encontro com os seus escritores. A gente fez reencontro com as literaturas africanas de língua portuguesa e fez homenagem ao professor Michel Aban.
Essa homenagem que faz ao professor Michel Aban terá sido motivada basicamente pelo facto dele ser também um grande apreciador da literatura angolana?
Claramente que sim. E pelo menos isso é coincidente. Todos os especialistas que tiveram a oportunidade de partilhar com o professor Michel Aban são unânimes em dizer que Michel Aban era uma pessoa muito cuidadosa, muito pormenorizada, se dedicava ao pormenor sobre a nossa literatura e era um amigo de Angola, um amigo da nossa literatura. E, aliás, ele antes de morrer estava trabalhar num projeto de um dicionário sobre desvio do português falado em Angola, que infelizmente não foi possível terminar esse projeto. Havia dois, um de desvio de português falado em Angola e outro também do português falado em Moçambique. O projeto de Moçambique está um bocadinho mais avançado, só não foi publicado porque, pronto, ele morreu em 2008. A esposa, a viúva do Michel Aban, tem a pretensão de publicar esse material, mas vê-se um bocado abraço com falta de patrocínio, e ela vai fazendo, digamos assim, o grito de Ipiranga, no sentido de surgir algum mecena, alguém que possa auxiliar no sentido de se publicar este livro, Dicionário de Português Falado em Moçambique.
Como é que encara, digamos, esta força de vontade que Michel Aban tinha em investigar as literaturas africanas de expressão portuguesa, sobretudo pelo facto de a língua portuguesa não ser a sua língua nata?
Segundo ele, começa a ter alguma simpatia com Angola, não diria com Angola, mas pelo menos o interesse com Angola, via a relação que teve com Mário Pinto de Andrade, que também foi por influência de uma portuguesa que cá vive, agora já não, acho que é Laura Padez, qualquer coisa Padez, a senhora Padez, portuguesa, que domina muito perfeitamente bem o francês, e que apresentou o Mário Pinto de Andrade, apresentou o Mário Pinto de Andrade ao Michel Aban. E a partir daí o Michel Aban foi tendo alguma curiosidade em explorar melhor o Mário Pinto de Andrade, e aliás ele só tinha a oportunidade de falar com o Mário Pinto de Andrade quando o Mário Pinto de Andrade fosse para Paris. E esta grande entrevista, esse livro de grande entrevista, surgiu de 1984 até 1987, infelizmente o projeto inicial era para 12 entrevistas, mas ele só teve a oportunidade de fazer 10, porque o Mário Pinto de Andrade ia miudar às vezes para Paris, mas depois foi reduzindo porque encontrava-se doente e acabou por perecer antes de terminar o projeto. Mas creio que mesmo neste projeto meio anquilosado, há muitos elementos históricos, muitos elementos de enriquecimento para a nossa história política e sociológica de Angola.
Nesta obra.
E por outra, desculpa, estava a dizer, a relação dele com a África vem pelo canto de ter nascido na Argélia, em África, não é? Então a sua relação, digamos que umbilical com a África, não desaparece assim facilmente, apesar dele ter a nacionalidade francesa, mas tinha uma naturalidade africana.
Nomes de catedráticos como Salvato Trigo, professor doutor e decano dos professores de literatura, e magnífico reitor da Universidade Fernando Pessoa, o professor Pires Laranjeira, da Universidade de Coimbra, diretor de mestrado em literatura nesta universidade, a docente e escritora Inocência da Mata, da Universidade de Lisboa, fazem parte do leque de estrangeiros entrevistados. Entre os especialistas angolanos em literatura constam entrevistas de professores como Manuel dos Santos Lima, José Carlos Venâncio, Francisco Soares, Manuel Buanza, Petelo Nguinamau Fidel, vice-decano para os assuntos científicos da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, assim como Abreu Paz, escritor e professor do Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto, o mestre em ensino das literaturas em língua portuguesa, António Quino, entre outros, responderam às questões que resultaram no reencontro com as literaturas africanas de expressão portuguesa. A obra expressa também as diferentes opiniões dos distintos académicos sobre o estado das literaturas africanas portuguesas, a produção literária em termos de qualidade e conteúdo, bem como a crítica literária, em particular em Angola. As respostas dos especialistas são quase transversais. Há boa produção, mas falta crítica literária.
E a questão da angolanidade, que ele depois falava, tentava comparar com Cabo Verde, dizia que fala da angolanidade, as pessoas que estão com uma camisola made in the States, coisas assim do género, se isso significava angolanidade. Mas em meu entender, se calhar, acho que a angolanidade está mais no sentimento, na forma de agir, são particularidades muito próprias, mas eu deixo os especialistas que façam apreciação do género. Mas essa questão foi colocada também a outras pessoas que reagiram de forma diferente. Então, por isso, a riqueza está exatamente isso, a diversidade de opiniões, desde que não colidam, que se respeite o outro, que se respeite as várias opiniões, depois cada um escolhe a tese que mais se identifica.
Neste reencontro com as literaturas, grande parte dos escritores das perguntas que fez vão respondendo um pouco sobre aquilo que é o estado da literatura angolana. Depois de ter feito a obra, a que conclusão chegou em relação ao estado atual da literatura angolana?
Não, a questão que mais me preocupa não é... Eu acho que, em termos de número, os professores normalmente dizem que a literatura angolana, no naipe das literaturas africanas de língua portuguesa, encontra-se num lugar privilegiado, num lugar sumeiro, não é? Mas quanto a mim, o contraste está no facto, o paradoxo está no facto de que, se há uma maior produção literária, infelizmente, no tempo, permitam-me a vulgaridade, a expressão da outra senhora, na década de 80, se quisermos, no tempo do período do Partido Único, havia maior crítica literária. E muitas das pessoas que faziam a crítica literária não eram especialistas na área, eram jornalistas, eram, quer dizer, carolas que publicavam, escreviam alguma coisa, alguma crítica, reagiam à publicação de um livro. Hoje, que há uma faculdade de letras, pelo menos na Universidade de Agostinho Neto, há várias faculdades de letras espalhadas pelo país, há uma fornalha de estudantes que estão a sair no mercado, com arcabouço teórico, claro, né, para poderem dar sequência a fazer a crítica literária, parece que esta particularidade, este lado está a diminuir. E um dos barómetros para medir a qualidade da literatura, do meu ponto de vista, passa pela crítica literária, porque a crítica, a literatura é um produto vendável. E eu, para investir num autor, tenho que ter alguma garantia de que esse produto vai render, não vai fazer um negócio, digamos, às cegas, não é?
Cláudio Fortuna lamenta que a produção literária em Angola não seja acompanhada pela crítica. Para o jornalista, a crítica sobre a produção literária angolana faz-se mais na diáspora, o que, na sua opinião, devia ser o contrário. Fortuna julga que os especialistas que deviam se dedicar à crítica literária no país demitiram-se das suas funções. Para o também antropólogo, a ausência da crítica incisiva e dinâmica não se nota apenas na literatura, mas é transversal às artes no sentido geral, pelo que apela aos recém-formados em letras e em artes que investam neste campo do saber.
Por isso é que eu acho que, infelizmente, eu creio que um dos elementos que deve acompanhar a produção da literatura angolana também deve ser a crítica literária.
Quando fala... Não há crítica literária?
Não, há uma crítica, mas é tênue. E outra questão que foi colocada, pelo menos faz parte do líder da entrevista da professora Inocência Mata, que ela diz que a crítica tem que começar a ser feita por dentro, não por fora, né? É evidente que não se pode interpretar assim tão de forma muito taxativa, quase que na diagonal, essa expressão da professora Inocência. Mas é evidente que grande parte da crítica que se faz hoje cá, da crítica angolana, é feita no exterior, a partir do exterior. Parece que muitas das pessoas que deviam fazer a crítica literária cá demitiram-se dessa função, o que é mau, porque de alguma forma... Quando eu digo crítica literária, devia até falar crítica das artes. Nós aqui mesmo nas artes há um número muito diminuto de pessoas que fazem esse tipo de esse exercício, que devíamos... pelo menos incentivar, fazer com que a crítica pudesse surgir, a crítica fosse mais incisiva, mais dinâmica, para animar exatamente o nosso mosaico sociocultural.
Quanto à qualidade das obras que são publicadas atualmente, alguns especialistas também convidados a estas entrevistas aí publicadas também falam um pouco desta qualidade. Como é que olha para esta reflexão apresentada por estes especialistas?
Bem, eu creio que algumas pessoas dizem, mas estão muito coladas pelaqueles nomes clássicos, né? Se quiséssemos Pepe Tela, Luandino, a nova geração, a nova fornalha, quase que um ou outro, tirando um Jack, que acaba por ser o único que vai dando algum toque, o resto não é conhecido. E não é conhecido, por outro lado. Por outro, e tal como disse uma vez o professor Piri Laranjeira, eles também têm, estão fora de Angola, se interessam pela crítica literária, pelos estudos, pela nossa literatura, têm dificuldade em ter acesso regular das obras que se produzem, que sempre que vêm para Angola são surpreendidos com números que se calhar nem passava pela ideia deles. Então, acho que também os circuitos de comercialização das obras não são muito eficientes para estes países que têm a particularidade de estudar, ou pelo menos onde tem especialistas que se dedicam pela literatura africana. Então, angolana, no nosso caso. E então isso também faz com que se redima. Mas, do meu ponto de vista, a panaceia milagrosa partiria exatamente pelos nossos especialistas, nossos estudantes, que estão agora aqui a fazer, a terminar os cursos de licenciatura em letras, que deviam ser os continuadores, os caboqueiros, permitam uma expressão, da crítica literária que se pretende fazer em Angola.
A ausência do realismo em muitas obras literárias que se publicam nos últimos tempos, segundo Cláudio Fortuna, não é um caso isolado de Angola, devido ao atual contexto social e político, diferente de outros tempos, que inclusive inspiraram e motivaram o combate contra o colonialismo.
Para lado, eu creio que essa é a opinião do professor Petelo, tem argumentos de razão para falar sobre isto, mas também, se calhar, temos que ver com as questões das gerações literárias, né? Se começamos pelaquela geração da mensagem, o seu Fito, que presidiu a forma de escrever, depois foi para a geração da utopia, e hoje, aquela tese famosa da geração das incertezas do Luís Candimbo. Enfim, eu acho que isso é um processo, isso tem muito, um bocado a ver com a globalização. Hoje as preocupações são outras, as preocupações dos carolas, das pessoas que pretendem navegar para a literatura, são outras. Os cenários de não podemos ficar também atarrados só pelo passado, temos que ser mais elásticos, temos que procurar ser um pouco mais globais. Estamos no mundo da globalização, isso é importante.
No outro hora havia o problema da colonização e os escritores daquela época escreveram muito sobre isso, fizeram até o combate contra o colonialismo através da literatura. Hoje não se faz isso, não se combate a violência contra os direitos humanos através da literatura, não se combate, não se tenta resgatar os verdadeiros direitos dos cidadãos através da literatura. É esta pequena diferença.
Eu acho que sim, mas também acho que não é um caso só da Angola. Isto hoje parece que é uma situação, é um cenário que se vive em toda parte. Os contextos são outros, não é? No, mesmo aqueles clássicos da nossa literatura, também acho que parece que já não escrevem muito, pirando se calhar um Pepe dela, mas dificilmente vão escrevendo sobre aquilo que tem a ver com a nossa cotidianidade, a sátira do cotidiano. São mais pela questão de uma literatura mais recreativa e vão deixando um bocado de entretenimento, vão esquecendo um bocadinho essa literatura. Não sei se faz parte de uma estratégia, se é uma situação meramente circunstancial, não sei. O que é facto é que vivemos essa época, pode ser que voltemos outra vez ao passado, mas é um período que vamos passar, temos que experimentar esses períodos.
Conclusões finais então a respeito dessa obra, Reencontro com as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa?
Bom, quanto a mim, foi resultado de um trabalho feito árduo, investido por mim, e que foi feito, levou alguns anos para ser publicado. A decisão para fazer o livro, de facto, é de 12 ou 3 anos, mais ou menos, não é? Mas depois tive que fazer investimentos pessoais para pôr no mercado o livro. Esse livro tem o mérito de ter contado com o apoio dos Centros Sul-Africanos da Universidade de São Paulo, que tive o privilégio de, em abril, fazer a apresentação no Centro Sul-Africano da Universidade. Exatamente, no Centro Sul-Africano da Universidade de São Paulo, e também mesmo na USP, numa das turmas da professora Simone Caputo, por um lado. Por outro, um outro desafio que tenho agendado é traduzir o livro em francês para chegar aos estudantes de língua da francofonia, sobretudo aqueles que foram estudantes do professor Michel Laban. Muitas das coisas que o professor Michel Laban se calhar deu nas aulas, não é, terão a oportunidade de ter aqui neste livro como uma espécie de testemunho do professor Michel Laban para todo sempre.
Quantos mil exemplares foram tirados?
Bom, este livro foram tirados 2 mil exemplares, e a maioria dos livros ainda estão no Brasil, porque eu tenho que trazer de forma amiudada, porque não é possível, a custos individuais, trazer o livro de uma vez, não é? De quando em quando alguém vem, manda uma caixa, duas, até conseguirmos, e temos a venda lá no Brasil, claramente, mas até conseguirmos, pelo menos, pôr a circulação desse produto a todo o território nacional. Nós estamos a fazer nós fizemos uma apresentação em maio na Mediateca Nacional por ocasião do Dia da África, e vamos fazendo algumas apresentações circunstanciais em determinados institutos, universidades, quando nós somos solicitados.
Já há um projeto para a divulgação dessa obra a nível das outras províncias?
Já. Por acaso tenho o projeto de levá-lo para a Benguela e, não sei, provavelmente vamos ver se tivermos, vai depender dos nossos contactos também para o Kwanza Sul. Então, sempre que formos solicitados, que haver possibilidade, a gente leva sem qualquer tipo de hesitação.
A obra, editada pela Quirón, editora brasileira, comporta 235 páginas e teve uma tiragem de 2 mil exemplares. Já foi apresentada em Luanda em maio deste ano e há, segundo o autor, um projeto para sua apresentação e divulgação a nível das universidades com os cursos de letras nas restantes províncias de Angola. O livro Reencontro com as Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa poderá ser traduzido para a língua francesa, de modo a facilitar o acesso dos falantes da língua de Napoleão Bonaparte. O autor da obra contou com o apoio do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo para a divulgação a nível do Brasil. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.